O Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada que o porte de até 40 gramas de maconha não é crime, mas sim um ilícito administrativo. Antes dessa decisão, a pessoa flagrada com droga para consumo respondia a um processo penal e, ao final, era punida de três formas. Recebia uma advertência do juiz, era obrigada a prestar serviços à comunidade e obrigada a fazer um curso sobre o perigo das drogas. Com a decisão do STF, se um cidadão for flagrado com maconha, ele irá responder um processo administrativo e não mais penal. Na prática, o que muda é que ele não irá mais ser obrigado a prestar serviços à comunidade, explicou o procurador de justiça Rodrigo Guimarães, que atua no Centro de Apoio Criminal, no programa MP no Rádio.
Na prática, o que vai acabar acontecendo? Mesma coisa que acontecia antes. Quer dizer, imagina que o sujeito está lá na rua fumando um baseado de maconha na frente do policial. O que faz o policial? Mesma coisa que ele fazia antes. Ele cessa a conduta, interrompe o comportamento, apreende a droga, conduz o sujeito até a delegacia de polícia e registra isso num documento. Já antes mesmo dessa decisão do Supremo, ele não ficava preso. Ele apenas anotava-se lá a situação para depois encaminhar para o Juizado Especial Criminal para ele lá ter uma audiência para as medidas de despenalização. Agora, e também, o procedimento é basicamente o mesmo, vai ser anotado isso, ele não vai ficar preso, vai ser liberado e depois vai ter um procedimento no juizado para aplicação de sanções de natureza agora não mais penais, mas administrativas, que são aquelas mesmas duas que a lei já previa antes. Então, em termos práticos, assim, não há muito impacto, né, concreto.
Mesmo que a decisão do STF não produza uma grande mudança, o tema é polêmico e divide opiniões. O delegado Leandro Roque, que comanda o Núcleo Maringá da Divisão Estadual de Narcóticos, a DENARC, é contra a descriminalização do porte de maconha. Só este ano, a DENARC em Maringá apreendeu mais de 2 toneladas de maconha. O delegado acredita que o consumo vai aumentar com a descriminalização do porte.
Assim, falando como cidadão e pelo ponto de vista de segurança, também sou contra, porque estatisticamente, né, a maconha, ela, os usuários de outras drogas mais pesadas, como a de cocaína, e crack, tem estudo que 70% deles iniciaram com maconha. Então ela é a porta de entrada para outras drogas. Com a descriminalização, muitos jovens ou usuários, eles vão sentir, não vão se sentir intimidados de usar armas na frente da polícia, porque não vai haver consequência.
A planta da maconha deixou de ser vista apenas como vilã nos últimos anos, em que se popularizou a cannabis medicinal. O medicamento à base de maconha, que não utiliza o princípio ativo responsável pelo efeito alucinógeno, é utilizado numa série de tratamentos. Em Mandaguari, a cannabis medicinal é distribuída pelo SUS a aproximadamente 50 famílias. O médico José Carlos Machado de Oliveira, que atende pacientes em tratamento com a cannabis medicinal, diz que autistas e pacientes com esquizofrenia são os que mais se beneficiam.
A cannabis medicinal é uma coisa muito interessante. Ela tanto atua na esquizofrenia, por exemplo, nas doenças autoimunes, ela atua nos mielomas, nessas artropatias graves, né? Tudo isso ela funciona bem. Ela funciona no Alzheimer, ela funciona no Mauro Parkinson e vai embora. E se usa bastante, né, nas crianças autistas, principalmente as grandes convulsivas, que se você usando, ela para de ter convulsões. Então é uma coisa fantástica, né? Fora que faz ressocialização da criança, melhora o fator cognitivo. Então muita coisa acontece com o uso da cannabis medicinal.
Embora defenda o uso da cannabis medicinal, o médico não tem dúvidas dos riscos da cannabis recreativa.
A maconha não é uma droga inócua. Todos os trabalhos dizem o quê? Que um cigarro de maconha chega a destruir de 400 a 600 mil células neurológicas. Então nós estamos literalmente transformando uma sociedade de alienados, uma sociedade de pessoas de um QI muito mais baixo. Ele potencializa doenças como a esquizofrenia. Se a pessoa tiver uma tendência a ser esquizofrênica, ele vai ser esquizofrênico, entendeu?
A legislação sobre a maconha deixa muita gente confusa. Por exemplo, a lei proíbe a apologia às drogas e o consumo, mas permite o comércio de acessórios. São as chamadas head shops. Johnny Fernandes é gerente numa loja como esta na Avenida Erval, em Maringá. Na fachada da loja, a frase, maconha salva vidas. Johnny diz que o começo foi complicado.
Meu, então, quando a gente abriu a loja, já teve problema, né? Claro, uma loja escrito maconha em cima. Teve polícia, teve policial tentando repreender a gente. Teve vez de policial colocar escuta, isso bem no começo da loja, né? No primeiro ano, assim. Aí a gente ficou 2 anos lá, 3 anos, naquele outro ponto ali da Paraná. E depois veio pra cá. E quando abriu aqui, teve mais de 100 denúncias no dia, quando a gente abriu a porta do Maconha Salva-Vidas. Enfim, como a gente já era conhecido na cidade aí, chegaram os policiais e eles ficaram tranquilos, assim, porque já conhecia a gente, já tinham, né, tirado suas conclusões ali, que a gente nunca vendeu nada, nunca fez nada de errado.
Que vocês vendem acessórios e isso é legal.
Isso é legal, né? São acessórios como tem em qualquer tabacaria. Tem, claro, né? Aqui tem, claro, marcas diferentes, coisas diferentes. É mais voltado para cannabis. Tem esse diálogo dentro da loja aberto sobre cannabis, sabe? Sem tabu. E é isso que as pessoas vêm aqui buscar.
Além de acessórios, a loja vende produtos para o plantio da cannabis. Os clientes são principalmente mães de crianças autistas que fazem tratamento com óleo de cannabis.
Tem muito cliente, muito cliente. Tanto com habeas corpus, né, quanto sem. Tipo, a gente atende aqui mães, entendeu, que tem um filho com autismo e não consegue comprar remédio e ela escolhe plantar, sabe? Tipo, a gente atende todas as idades, todas as necessidades. Tanto que a gente lançou um livro de cultivo, né, que é o segundo livro de cultivo do país. Atualizado, a gente geralmente dá esse livro também para pessoas que compram aí o cultivo com a gente. E sempre tá ali ajudando, né, tirando as dúvidas. Acho que o tabu tá se quebrando, assim, ainda mais que essas decisões judiciais, né, do STF e tudo mais, ajuda a quebrar o tabu.
Os juristas ainda aguardam a publicação da decisão do STF para entender com clareza o alcance da medida. Luciana Penha para a CBN.